Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 57. Se não deparou com o pensamento político, que supôs, chorou pelo menos outra coisa, que vale tanto como isso, no lamarão em que se acha atolado. Então, o retrato do deleixo do governo da província. Ainda bem. Neste momento, o russo queimado fez um esforço para sair da triste posição em que se achava, aproveitei o ímpeto brindobrioso do prúter animal, e enterrando-lhe as esporas no ventre, consegui, a muito custo, fazê-lo vibir tremendo atoleiro. Como depois de se demonstrar que as reses ideias multo feias se encapapotão em frases a palavras multo bonitas. Aqui às vezes se perde quem deixa o atalho pata seguir a estrada real. Convém o homem das boas em dizer quem é, e metendo-se na polica geral. Conta uma historia de porcos e da milho, que traz seu dente de coelho, e no fim delia se vê. Ardera rame. E um pobre, logo adiante, ouse um. Nené alho de um espeitar de quarteirão, lendo o martiguigo da Constituição do Império. Penas e visão e salvo fora, do maldito atoleiro, soltei um. Grito de alegria, mas como honeste mundo não pôde haver gosto sem desgosto, que de perto siga, logo depois me sente entristecer vendo-me todo enlameado, e para satisfazer meu justo despeito, tornei a dar ao diabo a 60 barreira. E quem tiver a lembrança de estabelecê-la.
Não que estou?
Perguntou-me o homem das botas, se conservava parado do outro lado do lamarão. Ora é boa perguntar, respondi. Pois não vê o miserável estado em que ficarão as minhas calças e o meu paletó. Pois é, queixe-se de si, meu jovem viajante. Atolou-se e não conseguiu passar o atoleiro, porque não soube ser destro nem cauteloso. Vamos a melhor. A menos que o senhor voltasse para casa e perdesse a viagem, como supondo-se no meu caso. Deixaria de se enterrar neste tremendo lamarão, como eu me enterrei. Com destreza e cautela, meu caro, fazem-se milagres nesta vida, e milagres de ginástica muito principalmente. Creia que de aí jeito e faz conta passar de um iodo para outro. Passa-se mesmo através de 61. Um atolerde. Com finos sapatos envernizados e meias de seda, verdadeja que sempre se fica com algum cheirinho do lamaçal, mas o viajante, a quem fez conta passar de um lado para outro, depois das terras baixas em que andava, sobe as serras, e o ar delicioso das alturas o purifica. Não entendo, meu amigo. O senhor falia-me uma linguagem muito metafísica. Se não fosse o miserável cavalo em que o vejo montado, eu faria passar muito limpamente cá para meu lado, aí mesmo por cima do atoleiro, mas visto que estas passagens são próprias somente para aqueles que estão a pé, vou-lhe ensinar um atalho por onde virá a ter comigo sem o menor incomodo. Olhe, ande umas 4 braças para trás e tome por um atalho, que fica ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo, envio. Não se meta pelo do direito, lembre-se bem disto. Nada de direito. O direito e atualmente um anacronismo 62. Pelo sim, pelo não, aceitei o conselho do homem das botas. Andei as 4 braças para trás. E entrando no atalho designado 9, contei achar-me bem depressa do outro lado do atoleiro e na estrada real. Mas estava escrito que tudo nesse dia de sair às avessas do que eu pensava. Sempre entende que um atalho é um caminho mais curto do que a estrada real. Aquele, porém, em que eu acabava de entrar era 20 vezes mais comprido. Estava no caso dos orçamentos de despesas do Império, em que os artigos adjetivos são mais sus do que todo o corpo da lei. O homem das botas chamava atalho ao mais evidente o dilatado desvio. E, entretanto, pensando-se bem sobre o acaso, reconhece-se que o homem das botas fez o que faz muita gente de gravata lavada. Designou um objeto com um nome que tem-se a outro absolutamente diverso, escondo com a consoladora denominação de atalalha, uma ideia antipática e maçante, que revela a palavra desvio. Assim mesmo é que se deve fazer. A vida humana é uma burla mais ou menos prolongada, e o homem mais eminente, mais hábil, e mais digno de geral respeito é a que me melhores vezes engana aos outros. Quando se quer fazer admitir, ou pôr em ação um pensamento, ou um sistema, que convém aos nossos interesses, embora seja nocivo aos outros, faça-se a mesma coisa, disfarça-se o bicho dando-lhe um nome sonoro, adorna-se a facatrua com uma palavra que sue bem aos ouvidos, pralica-se o mesmo que pratica a velha feia, enrugada, e que ainda querendo casar, esconde os caelos brancos em uma touca de blonde, e cobre as rugas do pescoço com adereços de brilhantes. Neste caso, a touca e o adereço tomam o rogar da lavra. A velha é bicho ou o casamento a faialtrua. Se são capazes, digam que não é assim, pois seria a primeira vez que se encapotasse uma ideia reprovada e perniciosa com uma palavra sonora ou pomposa. Oral, se só os homens de botas fizessem isso, meio nundo andaria de bós. Ver gratia, que terriam andado de botas os tais fradecos da Inquisição, que ao mesmo tempo que assazavam em crepitantes fogueiras os pobres infelizes, o que lhes caiam nas unhas, desenrolavam ante a multidão os estandartes do santo ofício, nos quais o povo lia a divisa justiça e caimência. Era uma clemência que tinha o seu cheirinho de carra assada. Teriam andado também de botas os devotos de Robespierre, que em 1793 saudavam as cabeças que caíam da guilhotina com o grito entusiasmático de liberdade. Era uma liberdade com cheiro de sarrabulho. E também de botas geriam andado aqueles embaixadores e puiticões da Grécia, que traindo os nobres esmados e sagrados sentimentos e deveres pelas dádivas, presentes e promessas da 65, tei de Acedonia. Defendiam com calor, empenho a necessidade da conciliação com Filipe. Era uma conciliação que trazia almiscar de corrupção. Seriam nunca acabar, se quisessemos ir adiante, porque clemências de Inquisição, liberdades a Robespierre, e conciliação de políticos são falcatruas engraçadas, muito comuns na história da humanidade, e que fazem muita honra aos seus inventores e repetidores. De tudo isto se conclua que a coisa não está nas duas bós. Disfarçar uma acção, que os tolos e papalvos consideram imoral ou indigna, dando-lhe um nome que só pertence a uma ideia generosa e pura, já eu disse acima, e agora dou capo, e um fato que se vê reproduzido todos os dias, não somente pelos homens de botas, mas ainda por aqueles que calçam sapatimbos com fivela, meias de seda e calções, como os conegos e os anos antigos corcortesões, pelos que andam de beca ou homem. E cinco garnacai como os desembargadores, pelo que trazem chapéu armado na cabeça, dragonas nos ombros, espada à cinta, e esporras de ouro nos botins, como geneiras, e enfira para ir de uma vez ao exemplo mais frisante por aqueles que trajam calças, com galão de ouro e fardas de ricos bordados do mesmo metal, e que tem sobretudo carradas de razão, sempre que dizem alguma coisa, e carradas de juízo sempre or que estão calçados, e que sobretudo nunca têm atenção para ouvir queixosos, em palavra para cumprir promessas. Acabei com uma descrição tão completa, que todo mundo adivinha que eu quero falar dos ministros de Estado, vulgo, fazedores de programa, mas... É verdade, programas de ministros e ora haverá a burla mais franca usada e jei conhecida do que... O programa político de um ministro novo. Onde se encontrará mais palavras assim cheias de foroz e mais palavras que escondem o contrário do que significam, do que nessas peças de falcatrua ministerial. Suponhamos que eu tenho certeza de subir ao ministério amanhã, o que se passa em mim? Franqueza no caso, lá vai. Já desde hoje me preparando para cair de unhas e dentes sobre os meus adversários. Já de hoje estou resolvido a persegui-los, prendê-los, recruta-los, a fazer enfim o diabo a 14 contra a tal súcia de oposicionistas. Mas e chega o dia de amanhã, vejo-me no poleiro e apresento-me às câmaras. Levanta-se lá um dos tais parlamentares e pergunta qual é o programa do novo ministério. Diga-me agora, eu havia de cair na corriola de patentear o meu programa eculto. Faço o que fizerão os meus antecessores. Não digo senão o que faz conta. Ergo-me por minha vez e exclamo. O nosso programa se resume todo em uma só palavra. Tolerância. Na chusma doa. 68. Independentes, que já trazem requerimentos nos bolsos da casaca e que já me deriria ris atracações nas antessalas. Brada uma voz. Apoiado e... Bravo muito bem e... E eu volto daí a pouco para minha secretaria e começo a executar o meu programa de tolerância, demitindo a uma boa dúzia de empregados públicos, que são em verve excelentes e honrados servidores do Estado e chefes de numerosas famílias, mas que tinham também o desaforo de não pensar como ministro nevo. Verdade, a geringonça não é tal e qual. Sim, façamos de conta ainda que amanhã serei ministro. Segue-se daí? que já em todo dia e noite de hoje vou sentindo que a Constituição e as leis do Império incomodam-me tanto, como um sapatinho justo a um pé cambaio. A Constituição é o pesadelo, o trambólio, o pegulho de um minisitro. As leis do Império são acanhadoras como,